Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Quem ganha com essa briga? No mais novo capítulo da guerra entre a Folha de São Paulo e a Igreja Universal do Reino de Deus, aparentemente nenhum dos lados leva vantagem. Para os fiéis do negócio de almas comandado pelo empresário Edir Macedo, a Folha foi desmascarada pelas reportagens da Rede Record, afirmando que carros da frota do jornal foram usados no tempo da ditadura para a repressão aos opositores do regime militar. Para os leitores fiéis da Folha, as reportagens sobre os negócios de Edir Macedo desmascaram uma rede suspeita abrigada sob o manto de uma seita religiosa. O lance mais recente mostra a secretária de redação da Folha distribuindo nota para desmentir comentários veiculados pela Record, dando conta da queda na circulação do jornal nos últimos 10 anos. Segundo a nota da Folha, abre aspas, as acusações feitas pela Record são falsas. A Folha não compactuou com o regime militar, nunca foi condescendente com casos de tortura e esteve à frente dos demais órgãos de comunicação na campanha pelas diretas já. Quando a Folha erra, como ocorreu no uso do termo dita branda, o jornal reconhece, acrescenta a manifestação oficial, distribuída a alguns órgãos de imprensa. Há muita controvérsia nas manifestações da Record, por enquanto jogando no ataque, entre as quais algumas que exigiriam estudos mais acurados para serem confirmadas, como a declaração de que a Folha vem perdendo credibilidade. Mas para confirmar ou desmentir a acusação de que a Folha colaborou com o regime militar alguns anos antes de se engajar na luta pela redemocratização, bastariam depoimentos de alguns jornalistas que trabalharam no jornal naquele período. A verdade histórica pode ser estabelecida a qualquer momento. O que fica mais difícil é limpar o estrago que a lavação de roupa suja em público deve estar produzindo na imprensa em geral. Aparentemente, os dois oponentes têm muito a perder com essa guerra, mas o público tem muito a ganhar. Ouça agora o comentário de Alberto Diniz.
3 meses de ilegalidade e arbítrio. Ontem se completaram 90 dias desde que o desembargador Dácio Vieira, do STJ de Brasília, decidiu impor a censura prévia ao Estado de São Paulo, impedindo que o jornal continuasse a publicar os relatórios sigilosos da Polícia Federal sobre os negócios da família Sarney. Enquanto a Comissão das Relações Exteriores do Senado discutia se o regime venezuelano preenche os requisitos de uma democracia plena de modo a ser admitida no Mercosul, nosso país completava um trimestre de arbítrio e deixava de atender a um dos requisitos fundamentais do Estado de Direito, a liberdade de expressão. A infração cometida no Brasil é ainda mais grave porque o mesmo STJ decidiu tirar o desembargador Dácio Vieira do caso por considerá-lo suspeito e, mesmo assim, não foi anulado o vergonhoso ato censório que coloca o nosso país no nível de uma banana republic. Pior ainda, o investigado pela Polícia Federal e diretamente beneficiado pela censura é um senador da República e chefe do Poder Legislativo. Trata-se de uma rachadura nos fundamentos do regime que o passar dos dias agrava ainda mais. Na entrevista que concedeu à Folha de São Paulo, o presidente Lula foi taxativo ao declarar que a permanência do senador Sarney na presidência do Senado é uma questão de segurança institucional. Sem reparar nas implicações, o presidente transformou a censura ao Estadão em algo que transcende o erro ou a má-fé de um magistrado. A mordaça imposta há 3 meses ao Estadão foi uma decisão de Estado. Sendo assim, a Venezuela agora pode entrar no Mercosul e nós, teoricamente, podemos ser expulsos.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.